Gostaria de cumprimentar senhores vereadores, doutor Marcos, assessor jurídico, registrar a presença do secretário Márcio, funcionários e demais pessoas que estão nos prestigiando. E declaro aberta a presente sessão.
Então, hoje, como correspondências recebidas, temos o ofício 50/2018 do Poder Executivo encaminhando os projetos de lei que estão na ordem do dia hoje, o projeto de lei 015/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. O projeto de lei número 16/2018, que revoga as leis municipais números 774/2013 e 833/2014 e 1091/2017, que institui o adicional saúde da família. E temos também o projeto de lei 17/2018, que altera a lei municipal número 1128/2017, que estabelece plano de carreira do Magistério Público do município de Monte Alegre dos Campos, institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências. O projeto de lei número 18/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doação pecuniária de recursos do Poder Legislativo para custear despesas com baile de escolha das soberanas da Festa da Uva de Monte Alegre dos Campos. E projeto de lei número 19/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um fonoaudiólogo para atender necessidade de excepcional interesse público. E o projeto de lei número 20/2018, que autoriza a abertura de crédito especial. Passamos então à leitura do projeto de lei número 015/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período do ano letivo de 2018, iniciando em 19 de fevereiro de 2018 e com término previsto para 19 de dezembro de 2018, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções e carga horária mensal a seguir discriminadas. Então, a quantidade é 1, função professor de séries iniciais, carga horária semanal 20 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação nos cargos de professor a graduação completa mais as especificações que constam no respectivo plano de carreira do magistério. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral da Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de professor, 20 horas, será de R$ 1.327,58 mensais. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito ao auxílio transporte, vale alimentação e salário família, com descontos legais do INSS. Artigo 5º. Os profissionais a serem contratados de forma temporária serão escolhidos conforme ordem de classificação do edital número 02/2018 de seleção pública simplificada, realizada nos termos do decreto número 1100 de 19 de janeiro de 2015 e alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 6 de março de 2018, e Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte: tem o presente projeto o objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar um professor de séries iniciais para atender necessidade de excepcional interesse público, com as seguintes considerações. considerando a licença-saúde da professora Carla Bueno Neri, conforme comunicação de decisão do INSS, documento em anexo, conforme memorando 042/2018 da Secretaria Municipal de Educação, documento em anexo. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e ao regime geral da Previdência Social, assim até que seja realizado novo concurso público para o provimento dos cargos. Faz-se necessária a contratação temporária visando o início do ano letivo previsto para 19 de fevereiro de 2018. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Então, aqui temos o memorando da Secretaria de Educação, pedindo ao Executivo o procedimento para a contratação do professor. E temos também a comunicação do INSS, aqui, que dá ciência de que o benefício é auxílio-doença concedido à professora até o dia 29 de abril de 2018. Então, esse benefício pode ser prorrogado, né, mediante nova perícia no INSS. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma e diante da necessidade das aulas, né, para os alunos, sugiro que seja aprovado, mas cabe aos senhores vereadores e senhoras vereadoras analisarem esse projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto?
Bem, eu quero cumprimentar o nosso presidente, Dr. Marcos, ou Marcos, Dr. Marcos, nosso assessor, os colegas vereadores, funcionários da casa, nosso secretário Márcio, que se encontra presente. Aqui no caso da contratação, até dezembro, e se no caso dessa professora voltar, ela vai ficar contratada, essa outra vai ser liberada, é uma pergunta que eu quero fazer. Porque, pelo que nós estivemos conversando, essa professora já teve tempos já encostada e eu até falei que eu achei que precisaria de ter um laudo médico com a CID da doença que incapacita ela, né? Porque se tem um problema, claro que não sou eu que vou julgar, né? Mas só para uma pergunta, é isso que eu queria saber.
Sim, o contrato, aqui a lei é para o contrato temporário previsto até o final do ano, mas caso a professora volte às suas atividades, o contrato da temporária aqui pode ser rescindido aqui como está previsto na lei, né? Não tem, isso já é uma precaução, caso a professora Carla não volte nesse ano, contratada ficará até enquanto ela permanecer afastada. Ela voltando exonera a professora contratada, encerra o contrato, né, conforme previsto em lei, na lei que estamos discutindo aqui o projeto.
Mais alguém quer se manifestar? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 16/2018. Revoga as leis municipais número 774/2013, 833/2014 e 1091/2017, que instituem o adicional saúde da família. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam expressamente revogadas as leis municipais número 774, de 24 de junho de 2013, número 833, de 17 de abril de 2014 e 1091, de 22 de junho de 2017, que institui adicional saúde da família para os servidores votados na Secretaria Municipal da Saúde que atuem exclusivamente nas áreas da Estratégia de Saúde da Família. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 6 de março de 2018, e o Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de revogar expressamente as leis municipais número 774, de 24 de junho de 2013, número 833, de 17 de abril de 2014, 1091, de 22 de junho de 2017, em anexo, que institui o adicional Saúde da Família para os servidores votados na Secretaria Municipal da Saúde que atuem exclusivamente nas áreas da Estratégia de Saúde da Família. O respectivo adicional, de acordo com o decreto número 1335, 2017 e o decreto número 1339, 2017 já não estão sendo pagos desde 1º de julho de 2017. A decisão administrativa foi tomada considerando a necessidade de medidas preventivas para enfrentamento da crise econômica vivenciada pelos municípios, estados e União, considerando ainda a presente previsão de queda da arrecadação municipal, de forma a não comprometer e manter em dia o pagamento da folha salarial. Não obstante, conforme anexos das respectivas leis ora revogadas, os adicionais tinham valores altíssimos para os padrões do município, alguns inclusive com característica salarial. Futuramente, caso retomados tais adicionais, o que será estudado em momento oportuno pela administração, serão definidos valores menores e mais adequados à realidade municipal. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Então, temos aqui em anexo a Lei número 774, que foi a primeira que instituiu esse adicional aos servidores de estratégia da saúde da família. Temos também a Lei número 833, que fez algumas alterações. E, por fim, a lei que foi alterada no ano passado, que nós... Já estava aqui presente, que foi acrescentando aqui esse adicional também aos servidores da equipe da Estratégia da Saúde contratados temporariamente, que antes a lei previa somente para os concursados. Então, aqui, esta lei, este projeto de lei, revoga todas essas três leis aqui, extinguindo por completo esse adicional aos servidores que compõem a equipe da Estratégia Saúde da Família no município. Não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, nenhuma consequência aqui, a não ser o não pagamento, né, que, claro, vai impactar no salário desses servidores, que acho que são uma meia dúzia, mais ou menos, não sei exatamente quantos. Mas, quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem esse projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Fernando.
Gostaria primeiramente de cumprimentar aqui o presidente desta mesa, o senhor Marcos, o assessor jurídico, o doutor Marcos, os demais colegas, as pessoas que estão aqui hoje presentes, o secretário Márcio. Então, deste projeto, pelo que eu vejo, irão tirar as gratificações de eu acho, 4 ou 5 pessoas, segundo o doutor Marcos. Né? Concordo, a gente está passando por dificuldades. Só que a gente sabe que o programa do governo federal, que é a Estratégia da Saúde e da Família, então este programa ele é composto por uma equipe mínima. Né? A equipe seria uma enfermeira, uma técnico em enfermagem, um dentista, um auxiliar dentista e um médico. Só que daí tem o seguinte, este programa do governo, a gente sabe que por mês repassa entre o governo estadual R$ 9.000 por mês e o federal R$ 14.130. Só que automaticamente, tirando essas gratificações desses profissionais, a gente sabe que essa equipe ela não é obrigada a participar deste programa. Eles são concursados, só que eles realizam o trabalho deles e eles não são obrigados. A partir do momento que tiram estas gratificações, eles mandam uma carta, se retiram deste programa, então vai acarretar na seguinte consequência. Um município, pelo meu ver, que vai acabar perdendo esse dinheiro que vem ao município. Né? Então, R$ 23 mil por mês, mais ou menos, que vem todo mês do Estado e do Governo Federal. Com um gasto em torno, com esses profissionais das gratificações de 3 mil, sobra R$ 20 mil. Esses 20 mil é feita a manutenção de carro, com aí uns 2, 3 meses dá para fazer compra de carro novo também. Não sei até que ponto seria interessante aí a gente cortar essas gratificações, né? Não sei, eu acho que a gente tem que ver, temos que rever um pouco. O meu ponto de vista, eu pediria visto a este projeto, para que venha numa próxima sessão aí, mais bem especificado aí, para a gente estudar e aí sim fazer uma nova votação. Muito obrigado a todos.
Alguém mais quer se manifestar? Ou colocamos o pedido de vista? Vereador Mirim pode usar a palavra.
Boa tarde, presidente Marcos, nosso assessor jurídico, doutor Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, secretário de Desenvolvimento Social, Márcio, e as demais pessoas que se fazem presente. Até conversei, a própria Roberta me ligou a respeito do projeto, conversei com os colegas, os vereadores, liguei para o secretário também da Saúde, o André. Na verdade, existe uma, vamos dizer assim, não está bem correto a situação, porque esse decreto, na verdade, o que diz o projeto, né? Esse projeto sendo extinto, não quer dizer que eles estariam recebendo, porque desde julho do ano passado, esses profissionais já não recebem mais, né? Então, desde que teve o decreto lá em decreto 135/2017 e o decreto 139/2017, esses funcionários já não recebem mais, né? A questão deles fazerem ou não a atividade vai depender de um acordo entre o secretário e os funcionários que estão desenvolvendo. O que diz o projeto, revogando essas leis anteriores de 2013 e a última de 2017, é que quando houver uma recuperação econômica do município, as gratificações irão voltar com um valor mais real do que o município possa pagar, né? Isso eu acho justo. O que eu não concordo, até eu estava discutindo com os colegas, é que em 2013 vem duas leis, né? Uma revogando a outra e aumentando o número de funcionários que iam ser contemplados na estratégia da família. Em 2017 vem o outro projeto contemplando mais uma pessoa. Eu acho que assim, ó, existe muita desconformidade entre um e outro. Às vezes um funcionário está descontente com o salário, vai lá e conversa com o secretário manda um projeto alterando uma lei. Eu acho que tem que parar com essa frescura, tem que estudar a realidade do município e mandar uma lei definitiva, né? Isso é que eu concordo, né? Que venha assim, que seja esclarecidas as dúvidas e seja definitivo. Porque aí vem duas leis em 2013, mais uma em 2017. Quer dizer, cada um chora do salário, vai lá, reclama com o secretário manda uma lei para casa e nós aprovamos. Eu acho que isso não é correto, né? Tem que se decidir alguma coisa e ficar definitivo, né? Então, assim, sou favorável à questão dessa lei para que fique regular. Eu sei que algumas pessoas entraram na justiça e ganharam as questões recebendo essas gratificações. Por quê? Porque seria irregular um decreto derrubar uma lei, né? Então, hoje, essa lei sendo aprovada, todos os que ganhavam não vão continuar não recebendo, né? Então, é uma forma de ficar legal e que depois se estude e se defina uma reposição, uma gratificação real de acordo com o nosso município, né? Então, eu hoje seria favorável. Depois das conversas que eu tive com o secretário, tive com a enfermeira Roberta, né? Que me ligou, ela disse que era contrária a essa atividade, a essa atitude, né? Mas, assim, conversei com o secretário e eu acho que o momento para que se adequar à lei, eu acho que é correto que nós aprove. Obrigado.
É que só esclarecendo questão de valores dessas gratificações, então, o que tem no anexo da lei, da primeira lei lá de 2013, é o médico geral comunitário, que tem o salário base de 18 pisos, ele tem esse adicional que estamos discutindo aqui, é de 4 pisos. O enfermeiro ou enfermeira, o salário base é 5,6 pisos e o adicional é 2 pisos. O odontólogo é 6 pisos, 20 horas e 40 horas, 11 pisos, é 2 pisos o adicional. E o auxiliar ou técnico de enfermagem é 1,8 e 2,7 pisos, depende da carga horária, e é 1 piso de adicional. E o auxiliar de odontologia é 1 piso adicional, ou seja, 1 piso está em torno de R$ 500 hoje. Só para esclarecer a questão de valores. Então, aqui estamos. Essas gratificações aqui geram em torno de R$ 5.000 é o valor do adicional total aqui aos servidores. É só a título de esclarecimento.
Ali a parte, ó, que fala desse projeto aqui, ó. Médico geral comunitário, ali automaticamente esse médico aqui já vem pelo programa. Mais médicos aqui, que é o médico que fica no município. Então, automaticamente, ele não receberia esses 4 pisos salariais, seria a parte ali do enfermeiro, odontólogo, auxiliar e auxiliar de odontologia, né? Automaticamente. Porque este médico geral comunitário aqui, ele já fica presente no município durante todo o dia, que é daquele programa do Mais Médico. Então seria apenas essa outra parte, esses R$ 3.000, não os R$ 5.000.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Então, como teve um pedido de vista do vereador Fernando, colocamos em votação o pedido de vista. Quem concorda com o pedido de vista, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Pedido de vista reprovado por 5-3. Então passamos à votação do projeto. Quem concorda permanece como está, quem não concorda sentido contrário. Projeto aprovado por 5 a 3.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 17/2018. Altera a lei municipal número 1128/2017, que estabelece o plano de carreira do magistério público do município de Monte Alegre dos Campos, institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica por esta lei alterado o artigo 21, parágrafo 1º, inciso 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº 1128/2017, que passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 21. Para os professores são assegurados os seguintes níveis. Nível 1. Formação específica em nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena para educação infantil e ou séries iniciais do ensino fundamental, licenciatura plena específica para as séries finais do ensino fundamental ou formação obtida através de programas de formação pedagógica nos termos indicados pelo artigo 63 da Lei nº 9.394/96. Inciso 2º. Nível 2. Formação específica em curso de pós-graduação de especialização na área da educação. Inciso 3. Nível 3. Formação específica em curso de pós-graduação de mestrado na área da educação. Inciso 4. Nível 4. Formação específica em curso de pós-graduação de doutorado na área da educação. Parágrafo 1º. A mudança de nível importará em uma retribuição pecuniária incidente sobre o vencimento básico dos professores nos seguintes percentuais. Inciso 1. No nível 2, 8%. Inciso 2. No nível 3, 10%. E inciso 3, no nível 4, 12%. Artigo 2º. Fica por esta lei alterado o artigo 40, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 1128/2017, que passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 40. A direção de escolas de ensino fundamental e de escolas de educação infantil será provida por um professor municipal indicado pelo Poder Executivo Municipal e ensejará o recebimento pelos seus titulares, função gratificada, FG, fixada nesta lei, além da pecúnia que lhes é devida em razão do nível e regime de trabalho. Parágrafo 1º. A função gratificada FG a ser concedida aos diretores e vice-diretores das escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental observará o número de alunos da escola. Número de alunos. Escola com até 40 alunos. Especificação. Diretor de escola de ensino fundamental, 20 horas semanais. Escolas com 40 a 100 alunos. Diretor de escola de ensino fundamental, 40 horas semanais. Escolas com mais de 100 alunos. Diretor de escola de ensino fundamental, 40 horas semanais. Escolas sem número determinado de alunos. Diretor de escola de ensino fundamental, 40 horas semanais. Escolas com mais de 100 alunos ou turno integral, 20 horas semanais no cargo de vice-direção. Então, artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 6 de março de 2018, e Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. O projeto de lei nº 17/2018 tem por escopo autorizar que o Poder Executivo alterar a Lei Municipal nº 1128/2017, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público do município de Monte Alegre dos Campos. As alterações são necessárias para adequações do plano de carreira nos termos do Memorando 43/2018 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura em anexo. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Então, memorando, acho que aqui é importante, encaminhado pela Secretaria de Educação, diz o seguinte, prezado senhor, ao complementar, vimos solicitar a alteração da lei número 1128, como segue. Artigo 40, então, parágrafo 1º, no quadro de especificação das funções gratificadas, que trata do cargo de vice-diretor, que deverá contemplar escolas com mais de 100 alunos e o turno integral. E artigo 21, parágrafo 1º, que passa a ter a seguinte redação. Nível 2, 8%, que é o percentual da gratificação havida pela graduação, enfim. Inciso 2, nível 3, 10% e nível 4, 12%. Essas alterações se fazem necessárias para adequações no plano de carreira do magistério. Então, basicamente isso. Então, não vejo nenhuma irregularidade aqui quanto à forma, né, do projeto, que está acrescentando aqui, então, a cargo de vice-direção, escola com mais de 100 alunos, e está alterando aqui os percentuais no nível 2, 3 e 4 aqui dos professores.
Alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Nair.
Colegas vereadores, pessoas presentes, secretário Márcio e as funcionárias da casa. Falando verdadeiramente, eu gostaria de pedir vistas deste projeto, porque envolve aqui leis. E, na verdade, eu acredito, eu me baseio por mim, eu não tive muito tempo de ir atrás dessas leis que vão ser mudadas. E acredito que os meus colegas também não analisaram isso aqui. Então, o município está em crise. Por que 8% nível 2, 10% de aumento nível 3, 4% nível 12? Também não seria uma discriminação na educação? Aumento para uns, para outros não? Então, eu gostaria de analisar melhor, nós olhar essas leis que vão ser mudadas e depois, na próxima sessão, quem sabe a gente aprova ou não. Mas isso fica a critério do presidente. Muito obrigada.
Só aqui esclarecer, acredito que poderíamos ter analisado a lei aqui no momento, mas eu não peguei a cópia aqui para... mas o nível ele está reduzindo, na verdade, veio com um erro o projeto, lá na, foi aprovada no ano passado, que previa no nível 4 o percentual de, se eu não me engano, 40% do percentual. Na mudança de nível ali, então tem uns erros seriam nesse sentido. Mas não vejo nenhum problema de ficar esse projeto para a próxima sessão. Mas quanto ao pedido de vista, e cabe ao presidente, senhores vereadores, analisarem este pedido. Mas não vejo aqui não é reajuste, aqui é na mudança do nível em razão da pós-graduação. Com a pós-graduação na área de educação, o professor graduado, ele recebe 8% de reajuste. Quando ele faz um mestrado, ele acresce 10%, ou seja, pelo que eu entendo, mais 2% no seu salário. E no nível 4, 12%, entendo que não é cumulativo aqui, né? Então, seria, na verdade, mais... Vai mudando por... Faz um mestrado, faz a pós-graduação, depois faz o mestrado e faz o doutorado, chegando a 12% nessa mudança de nível. Mas, quanto ao pedido de vista e aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores analisarem isso.
Mais alguém quer se manifestar? Então, como teve um pedido de vista da vereadora Nair, vamos colocar em votação o pedido de vista. Quem concorda com o pedido de vista permanece como está. Quem não concorda se posiciona em sentido contrário. Pedido de vista aprovado por 8-0.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 18/2018, que autoriza o Poder Executivo a fazer doação pecuniária de recursos do Poder Legislativo para custear despesas com o baile de escolha das soberanas da festa da uva de Monte Alegre dos Campos. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. é o Poder Executivo autorizado, a pedido do chefe do Poder Legislativo, a fazer uma doação de recursos do Poder Legislativo no valor de R$ 1.000,00 para custear despesas com o baile de escolha das soberanas da Festa da Uva de Monte Alegre dos Campos, a realizar-se no dia 31 de março de 2018, no Salão Paroquial da Comunidade Menino Deus, na sede deste município. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 7 de março de 2018, e o Deprando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos é o seguinte: tem o presente projeto objetivo, a pedido do chefe do Poder Legislativo, fazer uma doação de recursos do Poder Legislativo no valor de R$ 1.000,00 para custear despesas com o baile de escolha das soberanas da Festa da Uva de Monte Alegre dos Campos, a realizar-se no dia 31 de março de 2018, no Salão Paroquial da Comunidade Menino Deus, na sede deste município. O repasse será realizado com recursos do Poder Legislativo, conforme o ofício número 05 da Câmara de Vereadores, documento em anexo enviado pela Câmara do Poder Executivo. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Então, que não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, um pedido aqui do senhor presidente para o Poder Executivo fazer esse projeto. Mas, quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 19/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um fonoaudiólogo para atender necessidade de excepcional interesse público. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o Prefeito Municipal autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público, por um ano, servidor em quantidade, função e carga horária mensal a seguir discriminada. Então, quantidade 1, função fonoaudiólogo, carga horária semanal 20 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de fonoaudiólogo habilitação legal para o exercício da profissão, idade mínima de 18 anos, mais as especificações que constam na Lei Municipal nº 805/2013. O contrato administrativo por tempo determinado será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral da Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. O contrato é de natureza administrativa e pode ser rescindido antes do término pelas partes com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais e acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo será de 3,6 pisos básicos salariais, de conformidade com a Lei nº 805/2013 do município de Monte Alegre dos Campos. Parágrafo único. O contratado, por esta lei, receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito à vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional a ser contratado será escolhido mediante processo seletivo simplificado de contratação temporária, tudo na forma do Decreto Municipal nº 1100, de 19 de janeiro de 2015, e suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 7 de março de 2018, e Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei nº 19/2018 tem por escopo a autorização legislativa para a contratação por excepcional interesse público de um fonoaudiólogo pelo período de um ano, cargo criado pela Lei Municipal nº 805/2013, em anexo. a necessidade da contratação é demonstrada pela ausência de servidor efetivo no cargo e a demanda do serviço via convênio APAE, que nos é mais oneroso. Com a contratação, serão reduzidos os atendimentos via APAE, o que será menos oneroso ao município e mais benéfico aos pacientes, que não precisarão se deslocar até a vacaria. Eis que os atendimentos serão realizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Tudo nos termos do Memorando 049-2018 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A contratação é necessária por um período de um ano, período no qual o Executivo irá estudar na elaboração de concurso público para suprir a necessidade. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse Legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. A lei que criou, a lei em anexo à lei número 805/2013, que criou o cargo, né, de fonoaudiólogo, e bem como o memorando aqui da Secretaria de Educação, solicitando, o memorando diz o seguinte: ao complementar, vimos solicitar a contratação de um fonoaudiólogo, conforme a lei 805/2013, faz necessária a contratação desse profissional em virtude da elevada demanda de atendimentos, já que, mesmo com o atual convênio com a APAE, não conseguimos realizá-los, visto que são 10 atendimentos por semana e temos a necessidade iminente de 25 atendimentos semanais que seriam atendidos por esse profissional nas 20 horas que o cargo estabelece. Cabe lembrar que o município faria uma economia de aproximadamente R$ 36 mil por ano, visto que manteria o convênio com a APAE somente para atendimentos especializados, com redução do custo dos deslocamentos diários e do motorista. Bem, então aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto. Parece que está bem justificado aqui pela necessidade desses atendimentos, de até que, segundo a informação, não está aqui na exposição de motivos, mas extraoficial aqui com a secretária de Educação, esses atendimentos não dependem de mais equipamentos, é um atendimento mais simplificado, né? Então, e para evitar o deslocamento desses, principalmente as crianças que são atendidas até a cidade de Vacaria, né? Essa é uma das justificativas também que me passaram. Mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores vereadores analisarem esse projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos então à leitura do último projeto de lei, o projeto de lei número 020/2018, que autoriza a abertura de crédito especial. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 496.410,60, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Habitação, construção de banheiros e fossas sépticas. Construção de banheiros, fossas sépticas, R$ 496.410,60. Total, R$ 496.410,60. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o convênio número 844578. 2017. Implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de Monte Alegre dos Campos, FUNASA, União, no valor de R$ 496.410,60. Total, R$ 496.410,60. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 7 de março de 2018, e Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte: excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. O projeto de lei executivo número 20/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 496.410,60, para efetivarmos ações urbanas de implantação melhorias sanitárias domiciliares no município de Monte Alegre dos Campos. Tudo conforme memorando 009/2018 do Departamento de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos Municipal, contrato de repasse do município com a União, FUNASA e anexo, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Bem, então temos o memorando aqui, considerando a necessidade de abrir processo licitatório em relação ao convênio supracitado, solicito a elaboração do projeto de lei, criando crédito especial no valor de R$ 496.410,60, conforme valor a ser repassado pela OGU, de acordo com o convênio firmado com a FUNASA. Em anexo, cópia do extrato convênio publicado no Diário Oficial da União, na data de 16 de janeiro de 2018. Então, memorando assinado pelo diretor de gestão, planejamento e captação de recursos, Jonas Gomes dos Santos. O extrato aqui da publicação no Diário Oficial da União aqui desse recurso. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto. Se trata de um recurso vindo de um projeto elaborado aqui no município, né, para a construção de banheiros e fossas. Então, mas não vejo nenhuma irregularidade, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem esse projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Vereador Paulinho.
Eu quero até fazer uma pergunta para o secretário Márcio, que está aqui hoje, foi procurado por umas pessoas no Passo do Carro, a questão das inscrições para esses banheiros, se tem que ser pela sua secretaria ou direto na prefeitura, até se o presidente abrisse um espaço que tu pudesse esclarecer para nós aí a questão das inscrições. Tem assim, tipo de família que vai ser beneficiada com esses banheiros? Se o senhor puder nos esclarecer.
O secretário Márcio pode usar a tribuna, por favor, explique-se.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente Marcos, doutor Marcos, assessor jurídico, aos nobres vereadores e às pessoas que se fazem presente nesta noite. Na realidade, eu até fui pego de surpresa com esse projeto, porque foi feito um levantamento, né, uns cadastros aí até com indicação dos agentes comunitários de saúde, que foi com o auxílio deles, foi feito um cadastro de 98 famílias para serem beneficiados com esses banheiros. O que acontece? Esses banheiros, pelo que eu tenho conversado com o engenheiro ali, a captação de recursos, daria em torno de uns 65 banheiros. E até então, não seriam todos aqueles que fizeram os cadastros que seriam contemplados, né? Aí, obedecendo por ordem de critério, realmente seria através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social fazer uma avaliação na questão das famílias que estão cadastradas no cadastro único, né? Que é ali no CRAS. Só que agora, por surpresa, assim, ó, porque pelo que se consta aí, Departamento de Habitação dentro da Secretaria de Obras, né? Eu acho que tem alguma questão que, como é um recurso federal, como que eu vou prestar conta que, no meu modo de se pensar, claro que não possa ser utilizado, e eu acredito que tem que ser utilizado realmente os beneficiários de cadastro único, né? Mas eu acho que compete mais, então, à Secretaria de Obras, que se faça depois a parte realmente legal de uma prestação de contas. Porque eu acho que, vindo para mim, fazer uma prestação de contas vai ficar meio que complicado, sendo que o recurso está caindo dentro da Secretaria de Obras, né? Por causa do Departamento de Habitação. Porque até uma coisa que o prefeito tem cobrado muito, que eu vá muito atrás da questão de habitação. Aí eu fui até o município de Vacaria, na qual tem uma secretaria, não é um departamento, é uma secretaria, e lá eles têm toda uma equipe que faz análise, eles têm assistente social. E vocês sabem que nós, hoje, no município, nós temos uma assistente social dentro do CRAS, essa com 32 horas. Então, o que eu falei para ele? Que para mim assumir toda essa parte de habitação, eu teria que ter uma equipe mínima, né? Porque eu não sou técnico, para mim está dando parecer se a pessoa necessita ou não necessita. Isso aí teria que ser uma assistente social. E a Fabrícia, que é a que nós temos no município, se torna até que inviável, porque hoje ela passa a maior parte do tempo respondendo ofícios para Ministério Público e Judiciário. Então, seria isso. Obrigado.
Obrigado, secretário Márcio, pelas informações. Mais alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos, então, aos vereadores inscritos. Paulo Roberto Ribeiro de Souza.
Senhor presidente, senhor assessor, colegas vereadores, secretário Márcio, os funcionários da casa e os demais presentes. Vou ajudar a sessão hoje, essa minha parte aqui, para parabenizar as mulheres pelo Dia da Mulher, inclusive a minha esposa, que está em casa, e as demais que estão aqui na casa, que estão sempre presentes. E agradecer ao Márcio pela explicação que deu. Acho que também cabe eles terem um assistente, se precisar de um assistente, para colocar, ver esse negócio das famílias que precisam, né? Se precisar, o município tem que dar um jeito também, né? Porque isso aí é uma coisa de necessidade. E era isso hoje. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, a vereadora Herotildes Alves dos Santos.
Eu quero cumprimentar o presidente da mesa, o Marcos, o assessor jurídico, o doutor Marcos, os demais colegas vereadores e os demais aqui presentes, o secretário Márcio e os funcionários da casa também quero cumprimentar. Hoje pedi esse espaço porque não podia deixar passar sem cumprimentar as mulheres. Porque amanhã é o Dia Internacional da Mulher e foi com muita conquista, com muito trabalho que foi conseguida as conquistas. Então, eu quero cumprimentar as vereadoras, colegas, as demais mulheres que estão aqui, as da casa também, e quero registrar meus cumprimentos, minha homenagem a todas as mulheres do município. Porque as mulheres, com muita luta, conseguiram o seu espaço, mas ainda está faltando muita coisa, porque ainda tem as entraves que não deixa totalmente a liberdade da mulher, que ela merece e é digna de receber. E quero registrar esse meu cumprimento a todas as mulheres. Muito obrigada a todos.
Então, não temos mais vereadores inscritos, passamos ao espaço das lideranças. Liderança do PTB, vereador Jonas. Liderança do Progressistas, vereadora Fernanda.
Quero cumprimentar nosso presidente Marcos, nosso assessor jurídico, doutor Marcos, demais colegas vereadores, nosso secretário, demais pessoas presentes e os funcionários da casa. Também quero deixar aqui a minha homenagem às mulheres que têm se hoje, eu sempre digo, são umas guerreiras, que estão em todo o espaço, estão dando o seu melhor. Quero dizer, parabéns, continue, fé, luta, que tudo dá certo. Obrigada.
Liderança do PMDB, vereadora Nair.
Cumprimento novamente o Marcos, presidente, doutor Marcos, colegas, pessoas presentes, o Márcio, as meninas, a Bruna. Eu quero fazer aqui um pedido de providências. Seria a respeito da quadra de esportes lá da escola do Passo do Carro, que a mesma está em péssimas condições, colocando em risco a vida dos alunos e das pessoas que vão ali jogar, né? Tá precisando de uma manutenção naquela quadra. Está bem feia mesmo, se vocês passarem lá, vocês vão ver que é realmente isso. Tá? Então, eu pediria que dessem uma olhada. E quero fazer aqui uma homenagem pelo dia de amanhã, né, 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Quero homenagear as mulheres daqui, as vereadoras, a Fernanda, a Herotildes, as que estão sempre presentes, a Andresa, a Dona Ana, e as meninas que trabalham aqui, a Josiane, a Kelly e a Marilei. Então, eu quero ler aqui um poemazinho em homenagem a nós mulheres, né? Temos quantas jornadas, né? Tripla jornadas todos os dias, trabalhamos fora, as que não trabalham fora têm os afazeres da casa, e quem trabalha fora tem a casa, tem os filhos, tem muita coisa para... pelas conquistas que a gente já teve e ainda temos que conquistar ainda mais. Precisamos mais mulheres presentes na política também, porque também não é fácil, né? Eu também não era muito de política e acabei me envolvendo, e quando a gente se envolve, a gente tem que se doar, né? Porque a gente tem que trabalhar pelo povo, pelo que as pessoas necessitam. Então, eu quero ler esse poema. Mulher. A mulher é um símbolo sagrado, a imagem da perfeição, que cria a vida e, se preciso for, também a dor. Como mãe, semeia a esperança que ilumina o caminho dos filhos. Na imagem de esposa e perseverança é a base da família, onde seu amor se irradia, sua força inebria e, antes de ser mulher, seu título deveria ser rainha. Bem-aventurada mulher que não desiste dos seus desígnios, que se levanta depois das quedas, que se fortalece diante dos problemas e que, com pequenos gestos e carisma, consegue traçar caminhos de esperança, desfilar os melhores sorrisos e encantar a todos com alegria e determinação. Parabéns a todas as mulheres. Muito obrigada.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta presente sessão e convoco os senhores vereadores e demais e o povo em geral para a próxima sessão, dia 21, mesmo horário. Obrigado a todos.